Senador Vicentinho, esperei até esse horário, 19 para as 10, porque não tem como eu ir para casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir com a minha consciência em paz, sem que eu deixasse falar desse tema. Estou me referindo, senhor presidente, ao Congresso Nacional. Estou me referindo, senhor presidente, a essa forma que a gente vai elevando, empurrando com a barriga. Nós criticamos, eu mesmo falo do caos no Rio Grande do Sul, eu falo, e vou falar aqui, de questões relacionadas ao Executivo, que de forma pontual eu tenho as minhas críticas. Mas também, senhor presidente, não tem como eu não falar por que o Congresso Nacional não reúne e não delibera sobre os vetos. Nós estamos abrindo mão da nossa liberdade de dizer que sobre veto a última palavra é nossa. Desde quando que a gente não aprecia um veto? Desde maio, creio eu. Maio, junho, julho, agosto. E cria-se uma expectativa enorme na população. Eu não estou nem aqui, senhor presidente, dizendo que alguém deveria votar conforme eu penso, ou conforme a presidenta pensa, ou conforme um setor de uma corporação pensa. Eu estou dizendo que o Congresso tem que votar. Eu, seguidamente, venho no plenário e pergunto qual é o dia da votação dos vetos. Me dizem o dia, só que o dia não acontece. Chega no dia, não acontece. Agora me dizem que vai ser o dia 22, senhor presidente. Estou falando aqui com a maior tranquilidade. E isso não é culpa da mesa nem do presidente do Senado, não é essa a questão. A culpa é dos deputados e senadores. Se vai ser no dia 22, o dia 22 nós temos que estar aqui. Só que me dizem que o dia 22 vai estar esvaziado. Aí todos aqueles setores que estão na expectativa do veto, que o pior de tudo é não decidir. Eu, se eu tiver que ter um prejuízo, eu quero logo saber que prejuízo é esse. Ou vai ou não vai. O problema é você deixar as pessoas naquela agonia, senhor presidente. Calcula o número de vetos que nós temos para apreciar e as pessoas tudo na expectativa. Se nós vamos concordar com o veto ou vamos derrubar o veto. Por isso, senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje para falar desse tema. Vejamos, nós temos o veto parcial número 6. Tal dispositivo tem vinculação com todo o debate que a gente faz aqui, dia e noite, da fidelidade partidária, da política e da reforma política. Enfim, eu acho que nesse país tem que ter uma reforma política, partidária e eleitoral. Mas quando avança um pouco, os vetos aparecem. Por exemplo, o artigo vetado em nada interfere na temida flexibilização do referido princípio, ao contrário, ele está em total consonância, senhor presidente, com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que eu não vejo motivo desse veto. Permite que, diante da fusão de partidos, detentores de mandatos filiados e outras legendas possam optar pela fusão, possam filiar-se ao novo partido sem risco de perda de mandato. Foi vetado. Veto número 14, senhor presidente. Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, alterando leis e dando outras providências. Ao contrário do que se fala, o dispositivo, ao criar nova forma de dispensa por justa causa, não é aquilo que nós queríamos, não foi o que nós votamos. Vetado. Veto total número 17, senhor presidente. O que foi vetado? Esse projeto, ele apenas regulamentava a profissão de DG, o profissional de gabine de som, que chamam DJ, né? Mas é disc jockey. Regulamentava a profissão de disc jockey. Foi vetado. Há anos, Os disque jockey lutam, trabalham, nos procuram aqui. Me lembro do senador Zambiasi, foi um dos autores, inclusive, de um projeto nesse sentido. Novamente foi vetado. Veto parcial 18, senhor presidente. Esse que, para mim, é um dos mais doídos. Ele altera as leis 7998 de 11 de janeiro de 90, que regula o programa de seguro-desemprego, o abono salarial, institui o fundo de amparo ao trabalhador, dispõe sobre o seguro-desemprego para o pescador artesanal, dispõe sobre os planos de benefício da Previdência, vetado. Parcialmente vetado. Trata-se aqui de direitos trabalhistas vigentes há anos, senhor presidente. Bom, vamos apreciar os vetos. Se a gente não derruba tudo, derruba em parte. Eu votarei contra, claro, o veto. Eu votarei pela derrubada do veto. Aí, repito, pelo princípio constitucional do não retrocesso social, por defender direitos trabalhistas, e a nossa velha CLT, mas sempre atual, não posso concordar com esses vetos, senhor presidente. Vamos olhar um outro veto aqui, o veto 19, que altera a lei 8.2.3. O veto abrange, senhor presidente, a fórmula 85.95. Nós brigamos tanto para sair do fator, criar uma alternativa, criamos a fórmula 85.95. Ela é vetada, mas vem uma medida provisória dizendo que 85.95 é válido por 2 anos. E depois de dois anos, vai começar a subir 1 ano a mais. Então, não será mais 85, será 86, não será mais 95, será 96. Ali 1 ano não será mais 96, será 97, que é a tal de forma progressiva da soma do 85-95. Eu acho que tem que derrubar o veto dessa tal de progressão que não tem cálculo atuarial nenhum. Por que que não se manteve a fórmula 85-95? Se tivesse mantido, senhor presidente, e os cálculos mostram que pelos próximos 10 anos isso não dá impacto nenhum na Previdência. Pelo contrário, a Previdência arrecada mais ainda com essa fórmula, porque os trabalhadores vão esperar chegar lá para poder se aposentar. Mas, infelizmente, também foi vetado. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, senhor presidente, teve também uma série de vetos. As pessoas com deficiência do Brasil todo estão se mobilizando, estão vindo para cá, mas eles querem saber qual é o dia que vai ser vetado ou não. O estatuto que Vossa Excelência acompanhou, ajudou a elaborar, eu tive a felicidade de ter sido o autor, o senador Romário foi o relator, foi também vetado. O estatuto, senhor presidente, se fosse aprovado na íntegra, ele ia contemplar 45 milhões de pessoas. Não foi. Infelizmente, que parte... 7 artigos foram vetados. Senhor presidente, veto total 26/2015. Altera o anexo 2 da lei 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que é o plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário e da outras providências. Mantendo a coerência da minha posição, porque eu não consigo votar uma lei... com tranquilidade, venha à tribuna, faça um discurso, as galerias cheias, quem está assistindo pela TV Senado, diz, pô, o Paim votou favorável. E depois, na apreciação do veto, eu venho com a maior cara de pau e voto contra. Não, senhor presidente, eu não consigo fazer isso. Que me desculpe aqueles que pensam diferente, e principalmente do Executivo. Eu voto que eu dou aqui, num projeto de lei, vetou, eu voto contra o veto. E assim eu votarei, senhor presidente, na questão do judiciário, porque é uma questão, para mim, de coerência. Pois temos aqui, senhor presidente, estou pegando alguns vetos. O veto parcial número 29/2015. Dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo e dos benefícios pagos pelo regime geral da Previdência. É aquele, senhor presidente, que eu vim lutando há anos. Aprovei aqui um dos meus projetos, a Câmara engavetou, mas tudo bem. Mas mal ou bem, numa medida provisória, foi colocado também aqui, senhor presidente, uma política que diz o aposentado e o pensionista receberá o correspondente à inflação mais, senhor presidente, o que for construído com o PIB, ou seja, o resultado do PIB. O PIB ter sido pif, infelizmente, ter sido negativo até. Então, o gasto seria zero, porque a inflação tem que pagar, é lei, é obrigado. né? Mas o PIB não precisa pagar, porque não tem PIB, infelizmente. A crise que estamos passando, uma crise social, política, econômica e moral, tem feito que o PIB tenha sido zero, ou menos um, ou menos dois. Então, por que vetar uma matéria como essa? Uma matéria que deixaria pelo menos o sonho do povo brasileiro, na linha de que, olha, se o PIB voltar a crescer, e nós temos que ser otimistas que ele vai voltar a crescer, quando ele voltar a crescer, seja 1%, 2%, o teu salário será reajustado. Nem que fosse daqui a 2 ou 3 anos. O outro, senhor presidente, que eu quero comentar aqui, é a questão que não havia motivo nenhum, repito aqui de novo, nessa mesma linha, de ter vetado a questão do fator previdenciário, da forma que nós tínhamos construído, e que eu expliquei aqui a fórmula 85-95. Por fim, senhor presidente, eu vou falar pouco, mas fiz questão, porque tinha que comentar, quero dizer a essa casa que, pelo andar da carruagem, e a quem está me assistindo nesse momento, provavelmente, no dia 22, que está marcado, não haverá de novo a deliberação pelo Congresso nos vetos. Não acredito, senador Rodolfo, não acredito que o dia 22 nós teremos a apreciação dos vetos. Infelizmente, não digo isso com alegria, porque idosos, servidores, trabalhadores, deficientes...
Vossa Excelência me concede uma parte?
Já passo para Vossa Excelência em seguida. Vão se deslocar do Brasil todo para cá. E chega no dia 22, eles têm que voltar de novo sem saber o que aconteceu, que simplesmente o Congresso não reuniu e não houve apreciação de nenhum dos vetos. Não é questão de perder ou ganhar, é questão de deliberar, que é o nosso papel, que nós estamos aqui. E aí, senador Rodolfo, vou passar a Vossa Excelência em seguida, o pessoal do Aéreos, que nesse ponto eu tenho que elogiar agora aqui. Vou elogiar, porque se precisar criticar, eu critico, mas sei também elogiar. A presidenta da República mandou para cá o projeto. Paguem o Aéreos, mediante a decisão acordada com o Supremo Tribunal Federal. Só que o projeto está aqui desde maio e o Congresso não vota. Não vota por quê? Porque a Constituição manda que só pode apreciar o projeto número 2 de 2015, que veio do Executivo para cá, depois de apreciar o veto. Como há uma fila de vetos, 20, 30 vetos na fila, os vetos não são apreciados, e aí o Aéreos, que estão nesse momento, tenho certeza, nos assistindo pela TV Senado, estão a se perguntar, vamos ou não vamos para o dia 22? Vamos levar para o nosso povo de bicicleta, a pé, a cavalo, de carro, de ônibus ou de avião? Vale a pena ir para aí? O que, que eu vou dizer para eles? Olha, não sei, não sei. E é brabo dizer não sei. Eu teria que dizer, venham para cá, façam o corpo a corpo, a pressão legítima e democrática, para ver se vota no dia 22. Como está marcado o dia 22, eu sou teimoso, eu sou daqueles que vai estar presente lá, vou registrar a presença e vou dizer que é importante estar aqui. Mas não tenho segurança, não, se vai votar ou não. Meus companheiros do Aéreos, a esperança é a última que morre, e eu sempre digo, não está morto quem peleia, nem que for no cabo do facão, a gente tem que pelear até o último minuto. Então vamos ver se o dia 22 vota, se não votar o dia 22, acredito eu que vai para o dia 29 esta votação. Mas a maior preocupação minha, senador Vicentinho, Vossa Excelência que é da mesa, e quero dizer, não estou culpando a mesa, porque a mesa convoca, conforme manda o regimento. E convocou para o dia 22, que é a terceira semana, né, que cai numa terça-feira. Agora, os deputados e senadores é que têm que estar aqui para votar. Eles não podem dizer que ficaram em casa, ou ficaram gripados, deu dor de barriga, sei lá o quê, e não vieram votar. O interesse de milhões de pessoas está aqui, nessa data, em xeque. Senador Rodolfo, uma parte de Vossa Excelência, que tem sido parceiro aí de todos os bons combates nesse Congresso Nacional.
Meu companheiro, senador Paim, eu quero só acentuar a fala de Vossa Excelência. Veja, nós estamos há 7 reuniões do Congresso Nacional que não consegue quórum. Temos um conjunto de matérias e vetos e que eu quero reiterar os termos de Vossa Excelência. Nós precisamos de deliberação sobre esses temas. Tem a questão do veto ao PLC 28 do Judiciário, tem questões relativas ao veto aos servidores da SUFRAMA, tem as questões relativas aos vetos da Lei 13.121, que atende aos servidores do meu estado do Amapá, e tem a questão do fator previdenciário, e tem a questão...
do reajuste do aposentado.
Do reajuste dos aposentados, e tem, além disso, temas de interesse do próprio governo, que é a questão da lei orçamentária, que precisa da votação do PLN que falta, e o Congresso não reúne. E veja, eu já entendi que o nosso requerimento, meu de Vossa Excelência, para antecipar a sessão para o dia 15, não vai ser atendido. Ou seja, a sessão está marcada para o dia 22.
Está para o dia 22. Né?
Custo acreditar que vai ter quórum no dia 22, com 10 senadores não estando presentes aqui em Brasília. E me parece claramente uma estratégia, no meu entender, claramente equivocada, porque vão buscar não apreciar os vetos ou manter os vetos com a aposta no quórum diminuto ou em não ter quórum. Mas eu só quero dizer que isso...
Nas duas questões corremos um risco.
Exatamente.
Quórum muito baixo, não derruba veto.
E nas duas questões... Mas o que é mais grave de tudo isso? Porque eu considero também que o fundamental é apreciar, mas o mais grave é desmoralizar o Congresso Nacional, porque sete vai para a oitava sessão com temas que são necessários terem deliberação e não tem nenhum tipo de deliberação. Então, esse caminhamento, senador Paim, no meu entender, não é o melhor para a instituição Congresso Nacional.
Corretíssimo.
Não é o melhor para o que o Congresso tomou uma decisão altiva, consoante com a Constituição, quando emitiu a resolução número 01 de 2015, estabelecendo uma periodicidade na apreciação de vetos. Nós retrocedemos com isso. Nós estamos, assim, propositadamente, se marcam agora as sessões para momentos que não vão ter quórum, o que, no meu entender, é uma desmoralização completa da atuação que deve funcionar em um Estado democrático de direito, esse Parlamento, que deve ser uma atuação independente.
Senador Randolfo, Vossa Excelência complementa aqui a minha fala e, claro, mostra a mesma indignação que eu tenho mostrado desse erro. A gente fala tanto que o Executivo tem errado, mas nós, senadores e deputados, presidente Vicentinho, Vossa Excelência que está aqui, 10 horas da noite, firme aí, resistindo a um discurso desses de indignação de minha parte e com a parte do senador Randolfo, eu sei que Vossa Excelência, a mesa faz seu papel, cumpre o regimento e convoca. Senadores, deputados, estejam presentes, vão ao voto, a apreciação do veto vai ser no dia 22, estejam aí, votem. Cada um vote com a sua consciência. Os deputados e senadores é que tem que estar presente. É inexplicável. Eu peço à população, se no dia 22, senadores e deputados que estiverem nos seus estados, pergunte para eles o que estão fazendo lá. Por que não estão em Brasília apreciando os vetos que é de interesse de todos? O Executivo quer saber, afinal, quem vai votar contra ou a favor do veto. Que bom que nós derrubamos. Foi uma luta de mais de 20 anos. Acabamos com a história de voto ser secreto. O voto é aberto, é no painel, cada um assume a sua responsabilidade. Eu sou muito tranquilo, eu votarei da mesma forma que eu votei quando foi da votação do projeto. Ou seja, vou votar pela derrubada dos vetos. E aqueles que eu listei aqui, que são os principais, não tenho nenhuma dúvida. Por isso, senhor presidente, em nome dos velhinhos do Aeros, que estão nesse momento chorando, eles me escreveram e disseram, ninguém merece, senador. Só que mais uma vez não vão votar também no dia 22, nós estamos preparando caravanas para vir aqui. Eu disse a eles, olha, eu estarei presente. Eu espero que a casa reúna, Câmara e Senado, e os senadores cumpram a sua parte com a história. E vote com a sua consciência. Eu expressei aqui o meu voto, mas é o meu voto. Cada um vote com a sua consciência. O pior de tudo é meio que se esconder, é não aparecer, é ficar e não aparecer no Congresso Nacional. Eu, que esperei tanto, senhor presidente, para que esse momento acontecesse, não tem outra forma, e aqui eu termino, senhor presidente, nesse um minuto final, fazendo um apelo aos senadores e deputados que estejam em Brasília, foi marcado o dia 22, e vamos votar. E repito, cada um vote com a sua consciência. Meus amigos do Aegros, a questão de vocês não é polêmica, é unânime. Porque a questão do Aegros é consenso. Vocês, votando os vetos, vocês em seguida serão votado até simbolicamente o PL número 2 de 2015, que vai assegurar que o dinheiro de vocês, que já foi mandado para essa casa, vai estar no banco depositado até o fim do ano. Vocês poderão receber mensalmente os seus salários. Era isso, senhor presidente. Considere na íntegra o meu pronunciamento. E fica aqui o apelo, que o dia 22, antes de decoro, faço apelo aos senadores e deputados. A mesa, presidente Renan e Vossa Excelência, cumpriu a sua parte. Eu perguntei hoje ainda lá do plenário. O presidente respondeu: vai ser votado o dia 22, só tem que ter quórum.